Bah! Essa foi de matar o guarda. O quê? Já tá gravando? Já tá gravando? Como é que tu não me... Como é que tu não me avisa que já tava gravando? Oi? Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante. Um remédio. Uma panaceia. Um remédio que cura tudo, 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 tudo. E o melhor, ele pode ser usado de muitas formas. Ele pode ser bebido. Ele pode ser cheirado, ele pode também ser usado macerado, aplicado assim em pastas, ele pode ser usado em supositório. Mas a forma mais comum como ele é usado é sendo fumado, tragado. A pessoa enrola, acende, às vezes trava e exala. Tanto é que ele se chama de erva santa. Só que tem um problema. Depois que a pessoa começa a usar, não consegue mais parar. Mas dizem que dos males, o menor. Vem aprender qual é o maior remédio que o Brasil já apresentou pro mundo. Tu vai ficar surpreso. Me dá uma tragada, me dá uma tragada, que essa erva é sagrada. Desde o início tu percebeu que a gente tava falando do tabaco, né? Do fumo, do pitum, do pitim. Essa erva sagrada basicamente dos indígenas brasileiros. Embora ela seja original dos contrafortes dos Andes, tava sendo cultivada lá, segundo mostram registros arqueológicos e até desenhos numa certas cerâmicas tipo inca, tava sendo cultivada lá desde 8 mil anos antes de Cristo. Mas daí ela foi baixando, passou ali pelo Paraguai, no Paraguai prensaram ela, e aí chegou no Brasil. E quando chegou no Brasil, os índios brasileiros, de todas as parcialidades, de todos os grupos étnicos, se apaixonaram. E começaram a fazer uso constante dela. Era o tabaco. Enrolavam em folhas enormes, faziam um charo desse tamanho e fumavam direto, fumavam o tempo inteiro. Porque o fumo, além de ser tido por eles como uma panaceia, de fato, e utilizada de verdade, como veremos agora, e como foi registrado especialmente pelos padres jesuítas e por outros investigadores que vieram no início do Brasil Colônia, além de usarem para vários remédios, para várias afecções, evidentemente eles usavam com fins rituais, né? Eles davam quatro grandes bafejadas para os quatro pontos cardeais, invocavam os espíritos e entravam em certos transes meditativos. Mas não era só os xamãs que fumavam. Claro que era uma erva reservada, né, como toda substância enlevante deve ser usada ritualisticamente, deve ser usada com o devido decoro parlamentar. E então era basicamente usada pelos xamãs, mas também era consumida pelo resto da tribo. Basicamente por homens, embora haja registro de mulheres que fumassem também. Aí, qual é o primeiro contato da Europa com o tabaco? É nas ilhas Trinidad e Tobago. E pior que dizem que a ilha Tobago, o nome vem do tabaco. Embora tabaco seja uma palavra de origem misteriosíssima, nós não vamos entrar na etimologia do tabaco, porque ela não está resolvida e ela não vai nos levar a lugar algum. O que vai nos levar a algum lugar é quando a gente desembarcar com o Colombo, encontrar os pacíficos índios Taino, aqueles que pegavam na lâmina da espada, porque nunca tinham visto metal, fumando uns charos desse tamanho. E esses charos desse tamanho tinham chegado lá no Caribe levado pelos índios brasileiros, os tupi. O povo que mais se adaptou ao cigarro, ao tabaco, ao pitim, de todos é o tupi. E nas suas migrações históricas, tupis, guaranis, já ouviu nesse papo, chegaram até o Caribe, inclusive eles eram os Caribe, os Taino eram Arawak, né? Eram os índios super zen, super baiano, super na boa, super na paz. E os Caribe, que quer dizer canibal, eram os tupi invadindo, dominando e devorando as populações nativas ali do Caribe, e estavam ali quando Cristóvão Colombo chegou. Por sorte do Colombo, de início ele chegou e deu de cara com os Taino. E aí já viu que existia essa planta, papá levou a planta para a Europa. É a primeira vez que o tabaco chega na Europa. E é engraçado porque um tal Rodrigo de Xerez foi pego fumando um... 1498 e preso por 3 anos. Porque logo que aquela erva chegou na Europa, ela foi considerada uma erva do diabo. Porque o Oviedo, o Gonçalo de Oviedo, que era um canalha, escravizador de índio, mas ao mesmo tempo um cronista, e até o padre Bartolomeu de Las Casas, os dois descreveram que os indígenas engoliam, comiam, bebiam aquela fumaça, se dizia beber fumaça, e soltavam fumaça pelas ventas, como bestas danadas, e tinham visões, e papapá. E aí eles disseram, essa erva é muito perigosa. Outros padres, porém, viram, mas vem cá, mas essa erva diminui a dor de cabeça, essa erva é usada para combater a tosse, essa erva é usada para lombriga, para vermes, papapá. Pode ser bebida, porque ela era basicamente, chamava bebê, sabe por quê? Porque os índios pertão, né, cara, pegavam uma cabaça desse tamanho assim, ó, enchiam de água, faziam uma pontinha, chupavam a fumaça dali, porque pela água ela ficava mais fria, né? Porque botar fumaça a 180 graus dentro do peito também é um problema. Mas ele era basicamente bebido e às vezes fumado, enrolado na própria folha num charutão deste tamanho. E também, claro, esqueci do principal! Ó, como esqueci do principal? Ele era cheirado, ele era macerado e formava um pozinho e era cheirado. E foi assim, vou dar um salto agora. E foi assim que, de primeira, ele começou a conquistar a Europa. Como rapé. Dizem que não dava repé. Cheirava e espirrava. Sim, espirrava muito, mas... dava aquele... E as pessoas começaram a usar o tabaco. Mas agora que vai começar o episódio, cara. Agora que vai começar o episódio. Porque eu vou te contar umas histórias que tu nunca ouviu. Tu sabe como é que o tabaco realmente se popularizou pelo mundo e pela Europa? Pela Europa primeiro, depois pelo mundo. Graças, é claro, a um brasileiro. O tabaco, embora original dos Andes, era basicamente brasileiro. Era brasileiro, era do território do Brasil, usado por Tupi. É daí que vai vir toda a história. E aí, com o Brasil dividido em capitanias hereditárias, blá, 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 e o tal Pero de Góis, que tinha sido companheiro do Martim Afonso de Souza, ganha uma capitania, a pior de todas, que ele era o mais pobre, São Tomé, que ficava ali perto do Cabo São Tomé, entre Espírito Santo e Bahia, com Porto ruim, lugar meio ruim, assim, pra ocupar. E ele vem com o irmão dele, o Luiz de Góis. E aí dá tudo errado, os índios atacam, o índio Goitacá, já te contei essa história, e não dá certo o açúcar, papapá, e eles voltam para a Europa em 1542 e o Luiz de Góis leva as primeiras mudas de tabaco que vão chegar definitivamente em Portugal. Chega com essas mudas, leva lá para os reis, rainhas, etc, ninguém dá muita bola, e mandam para o Jardin des Plantes, para o Jardim Botânico de Lisboa, onde são plantadas, em 1542. Aí em 1551 chega para ser o embaixador da França em Lisboa, em Portugal, o Jean Nicot. O Jean Nicot era chiquésimo, cara. O Jean Nicot era demais. Sabe o que ele ia fazer? Na verdade, ele estava indo lá fazer, tentar uma articulação para casar o príncipe Dom Sebastião com a rainha Marguerite de Valois, que era filha do Henrique II e filha da Catarina de Médici, que daqui a pouco vai entrar na nossa história, a rainha Catarina de Médici. E aí o Jean Nicot surrupia essas plantas lá do Jardim Botânico de Lisboa, leva para a França, justamente pro Jardin des Plantes, na França, e ele fica sabendo o que todo mundo já sabia, que a rainha Catarina de Médici tinha dores horríveis, lancinantes de cabeça, até porque tinha uns chifres nascendo assim, porque ela era casada com o Henrique II, né? Tu já viu lá no episódio, aliás, tu não viu, porque foi o episódio que menos deu viu, o melhor episódio que eu já fiz na minha vida, que é a festa brasileira em Rouen, os índios brasileiros, os canibais que foram devorar a França, tu não viu, tu vai lá ver, tu pá! E aí ela tinha dores horríveis de cabeça, enxaquecas o tempo inteiro, é verdade. E o Jean Nicot, sempre querendo servir a sua soberana, disse, olha, tô te trazendo uma erva maravilhosa lá de Portugal, que veio lá do Brasil, e que tu já viu aquela festa, daqueles índios pelados, tudo, porque ela já tinha visto a festa. E aí dá pra ela o tal pitinho. E ela fuma. Falando sério, é um turning point na história. Porque ela fuma e ela ama o cigarro. Ela fica alucinada pelo cigarro. Ela, assim, se apaixona pelo hábito de fumar, né? Se vicia. se vicia. E aí espalha o hábito de fumar pela corte. Porque nos outros lugares, na Espanha e na Inglaterra, o tabaco tinha sido muito mal visto. E seria mal visto por um bom tempo ainda, né? O tabaco tinha chegado na Inglaterra levada pelo Francis Drake, o corsário do rei. E aí conquista o mundo inteiro, passa pelo Brasil, leva tabaco pra lá. Neguinho diz assim, bah, não gostei dessa coisa mal cheirosa. E aí, o segundo cara que realmente leva o tabaco pra lá é uma história sensacional. Esse episódio vai durar uma hora. Porque o Sir Walter Raleigh, que era um bonitão, um lindo, que tinha vindo para as Américas em busca do Eldorado e que depois ia fundar a Virgínia, que é o lugar para onde o tabaco vai virar uma indústria gigante, mas essa é outra história. O Sir Walter Raleigh vem em busca das nascentes do Orinoco, em busca do Eldorado, e aí volta para a Europa. E como ele era amante da rainha virgem Elizabeth, ele dá a planta de tabaco, tá? E ele começa a fumar. E ele não apenas começa a fumar, como ele ajuda a popularizar o hábito de fumar na Inglaterra, embora mal visto. Porém, o rei que assume, logo em seguida, filho da Mary Stuart, que aliás tinha sido levada pelo Vili Gagnon, que vai entrar nessa história daqui a pouco. Aí, qual é o rei que assume? É o rei James I. E ele tem uma declaração sensacional sobre o tabaco que tu vai adorar. Ele diz, o tabaco é repulsivo para os olhos, detestável para o olfato, danoso para o cérebro, perigoso para os pulmões. Hã? Mas danoso para o cérebro não é. Danoso... E aí, cara, não tem tabaco. Não tem tabaco na Inglaterra. Não tem tabaco na Espanha, onde o rei Felipe II também determina a proibição. Mas aí a rainha Catarina, a rainha, começa a fumar. As pessoas começam a dar uns peguinhos ali, um peguinho aqui, um peguinho escondido. E aí começa a se espalhar pelo mundo o vício do tabaco. Porque, cara, tu não vai me dizer que essa trolha não vicia, né, cara? Ao contrário de outras coisas. E aí que o Brasil vai começar a ganhar muito dinheiro com o tabaco, cara. Muito mais do que te contaram. Porque o Luiz de Góes levou essas mudas aí, mas ninguém plantava. O tabaco começa a ser plantado basicamente na Bahia a partir de 1600. Né? Em 1674, já está rendendo tanto dinheiro o tabaco exportado que é criada a Junta Administrativa do Tabaco, uma alfândega no centro de Lisboa, do lado da alfândega do açúcar, porque português adora cobrar imposto nas sociedades ibéricas, vamos taxar! E o crescimento do tabaco vai se dar maior ainda logo depois que os traficantes portugueses, traficantes luso-brasileiros de escravos, viciam tribos inteiras ao longo da costa de Angola, de Benin, do Togo, no reino do Daomé, e lhes entregam cachaça de segunda e fumo de terceira. E tribos passam a escravo. Claro que não, não dá pra generalizar assim, mas também em função do desejo, do vício da cachaça e do tabaco, tribos escravizam outras tribos e as vendem para os portugueses. Um escravo valia 8 rolos de fumo em 1750 em Angola e valia 20 rolos de fumo colocado em Salvador. E aí, cara, se expande a lavoura do tabaco enormemente, mas não tanto quanto, evidentemente, na Virgínia, nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos surgiu, os Estados Unidos é fruto do tabaco. Os Estados Unidos, muito antes da chegada dos tais Pilgrims lá em Massachusetts, começa com uma companhia das Índias Ocidentais inglesa, uma companhia privada que inicia a colonização de Virgínia, descoberta pelo Sir Walter Raleigh, e tudo com base no tabaco, 100%. O tabaco brasileiro já estava nos Estados Unidos, onde hoje é os Estados Unidos. Os índios americanos também fumavam, com mais parcimônia que os tupis, até porque fumavam num cachimbão, o cachimbo da paz. Botavam várias ervas, não era só o tabaco, mas o tabaco fazia parte desse ritual, dessa cerimônia que selava a paz, porque os índios sempre tentaram a paz com os brancos. Quem não quis paz foi os brancos, esses criminosos genocidas, não é mesmo, como você sabe. E aí o tabaco se torna assim commodity total, só falta ter a bolsa de Chicago do tabaco, né? Mas o rapé continuava sendo usado. Tanto é que uma das primeiras fábricas do Brasil é uma fábrica de rapé, de um suíço que cria a fábrica na Bahia e em 1832 a transfere para o Rio. Uma fábrica importante, uma fábrica famosa. Tanto é que depois, em 1879, quem herda essa fábrica é o Frederic Borel e essa fábrica ficava no Morro do Borel. Tinha uma outra fábrica de rapé, a fábrica de rapé Imperial, e aí essas duas fábricas ali na Tijuca, essas duas fábricas próximas, embora concorrentes. E aí em 1885, cara, chega aos 16 anos de idade, um imigrante português no Rio de Janeiro chamado Albino Souza Cruz. Ah, tu já ouviu falar do Souza Cruz? Tu já ouviu falar, né? E ele chega e vai trabalhar na fábrica de cigarros Viado.
Viado!
É, a fábrica de cigarros Viado. Não sei a quem pertencia. Porque tinha surgido o hábito de fumar. Lá numa guerra no Oriente, soldados turcos teriam usado o invólucro, o canudinho de onde tinha pólvora, para pôr o tabaco ali dentro e fumar. E criaram o cigarrete. É, o cigarro. Até então não se fumava cigarro, até 1800 e pouco. Começa a se propagar mesmo a partir de 1880. E aí surgem as máquinas de enrolar cigarro. Vou apertar, mas não vou acender agora. E botava na carteira. Isso era novidade. Foi assim que realmente se espalhou. Tanto é que hoje em dia o mundo consome 5,5 trilhões de cigarros por dia. Uma maravilha. O Albino Souza Cruz achava que o cigarro fazia mal. Tanto é que ele viveu até os 91 anos de idade, ele, claro, é o criador da Souza Cruz, porque ele chega, trabalha na fábrica de cigarro Viado, e aí em 1900 ele compra uma máquina de enrolar 5 cigarros ao mesmo tempo e cria sua própria companhia em 1903, a Souza Cruz. Compra a fábrica do Borel, compra a fábrica do Rapé Imperial e junta as duas num conglomerado que é a Souza Cruz, que tu tá vendo aqui, ó, a Souza Cruz. Passa a fazer 5 marcas de cigarro e começa a dominar o mercado brasileiro inteiramente. Se bem que esperto leão como ele é, em 1918 ele vende para British American Tobacco, né, que é esse gigante aí do tabaco mundial, né, que continua defendendo que o tabaco não faz mal. Porque, cara, já te contei lá todo o início, cara, sabe? O tabaco era consumido ritualmente. O tabaco era uma medicina, o tabaco era uma panaceia, o tabaco poderia continuar sendo assim. A questão é que ele passou a ser produzido em massa, cheio de agrotóxico, ainda com esse papel com alcatrão. Aí, óbvio, né? Dá câncer. Que deu os registros de câncer entre os indígenas brasileiros. Fizeram um censo do IBGE, porque naquela época o censo do IBGE não era cancelado, e descobriram que nenhum índio tinha câncer. Inclusive, em 1954, tem uma história sensacional, sensacional. Mais uma história sensacional que eu vou te contar aqui. Em 1954, foi os 400 anos de São Paulo. São Paulo bombou, né? E inaugurou ali o Parque Ibirapuera. E no ginásio, uma coisa similar, não sei se o ginásio existia, mas acho que no ginásio do Ibirapuera foi feito um encontro médico, o primeiro grande encontro sobre câncer no Brasil. E vieram médicos americanos e médicos russos. E deu uma briga entre os dois, porque os médicos russos diziam que o tabaco não faz mal, não fazia mal. E os médicos americanos, depois de anos fazendo propaganda, né, depois de vários tendo sido cooptados pelaquela Food and Drug Administration, né, anos e anos e anos negando os resultados do câncer e a ligação com o tabaco, alguns decentes americanos diziam em 1954, dá câncer, dá câncer, dá câncer. E os russos diziam, não dá câncer, não dá câncer. Brigando em inglês e em russo. Gives you cancer. Opa, eles não, eu não sei falar russo. E aí os russos disseram, então só se é o tabaco de vocês. O nosso não dá câncer. Inacreditável, né? 1954 no Brasil, quando o Brasil já era um dos maiores produtores mundiais da erva que se espalhou daqui para o mundo. Se isso foi bom, se isso foi ruim, eu deixo pra você decidir. Porque agora eu vou me retirar pra dar uns pegas no meu... na erva sagrada!